de volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo a reforma eleitoral aprovada pelo Congresso com os deputados Rubens Ottoni, do PT de Goiás, e Leonardo Pisciani, do PMDB do Rio de Janeiro. Deputados, nos últimos anos também uma tendência que foi revertida. Nos últimos anos houve as regras ficaram mais rígidas para a movimentação entre os partidos, né? A fidelidade partidária foi extremamente valorizada, e é muito difícil para um parlamentar hoje mudar de partido. Ele tem a questão do mandato, em geral ele perde o mandato, e agora foi criada essa janela que durante um mês os parlamentares podem mudar de partido sem serem punidos, né, com o processo, justificando. Eu gostaria de saber a opinião dos senhores, deputado Rubens Ottoni.
Olha, eu avalio que a saída que nós conseguimos construir foi uma saída positiva, apesar que não foi a posição defendida pela minha bancada. Mas eu vejo que foi melhor do que aquilo que estava previsto, que seria uma janela a partir da definição e da votação da lei, teria um mês para qualquer um poder se estabelecer e poder modificar o partido. Aí sim a gente teria uma confusão muito grande. O que foi definido, eu acho razoável, porque o quê? Mantém o princípio da fidelidade. Por quê? Qual que é o princípio da fidelidade? É que o mandato, ele é do partido. Eu sou eleito pelo meu partido, pelo PT, eu tenho a obrigação, a responsabilidade de cumpri-lo dentro do meu partido. Mas eu tenho que ter o direito de poder escolher por qual partido eu quero ser candidato na próxima. E é isso que a janela está admitindo. Um mês antes do prazo final de filiação para poder ser candidato, você tem o direito de poder fazer uma opção sem perder o mandato. Então eu vejo que foi uma saída razoável.
O senhor concorda, deputado Leonardo?
Eu concordo. Eu acho que, a princípio, a rigor, né, a fidelidade partidária não deveria ser tão engessada, assim, nem ser por lei. Mas as circunstâncias do momento em que ela se deu levaram a isso. Precisava-se criar um mecanismo de estabilidade do quadro partidário, do quadro político, que foi importante. Mas eu concordo com o deputado Rubens Ottoni de que o candidato ele deve se eleger por um partido, cumpre o mandato pelo aquele partido, mas na eleição ele deve ter o direito de disputar pelo partido que ele julgar melhor, que ele tiver mais afinidade ideológica, e aí cabe ao eleitor julgar. Afinal de contas, o mandato ele vem da decisão soberana do voto da população. Então, quem vai julgar se o parlamentar estava adequado ou não em disputar a eleição por outro partido é o eleitor. Eu acho que uma mudança significativa que a reforma política, que o meu partido defendeu, que nós defendemos, e na minha opinião, infelizmente, fomos derrotados, foi a mudança do regime de votação. Né? O Brasil tem um sistema que ele é praticamente totalmente de voto majoritário para os cargos, e apenas os deputados e vereadores se elegem pelo voto proporcional. Isso gera uma série de distorções, onde alguns parlamentares se elegem com muito voto e outros com muito pouca representatividade se elegem em detrimento de candidatos que tiveram mais votos. Eu acho que isso é uma distorção que o eleitor não compreende, fragiliza a atuação do mandato parlamentar. A meu ver, se nós tivéssemos definido e fomos voto vencido, mas se tivéssemos definido e ido para o sistema majoritário também no voto para o Congresso, para as assembleias e para as câmaras de vereadores, nós criaríamos também uma estabilidade maior do quadro partidário.
Serem eleitos os candidatos mais votados.
Mais votados
no Estado.
Exatamente. Hoje o eleitor não compreende como um candidato teve menos votos, venceu as eleições, e o outro com uma votação maior não venceu. Isso, o eleitor sente que o seu voto não vale a mesma coisa do que o do outro. É um processo complexo. Eu acho que tem ajudado, de certa forma, a deslegitimar os mandatos.
O que o senhor acha desse o chamado distritão, né, deputado?
A minha avaliação é que nós temos uma necessidade, eu penso diferente, nós precisamos, e o anseio nosso da sociedade é de aperfeiçoar o nosso sistema. Se ele não está bom, como foi dito, e realmente tem distorções, nós precisamos aperfeiçoar. Mas eu vejo que esta posição que foi colocada e que não foi aprovada, ela traria um prejuízo maior à democracia. E por quê? Porque é fato que esse sistema que nós temos hoje, ele tem muita falha. tem muitos erros, tem muitas limitações. Mas eu diria, se você me perguntasse, o que, que tem de bom nesse sistema atual é que ele é proporcional. E o que, que significa ser um sistema eleitoral proporcional? É aquele onde um partido que tem a maioria dos votos, ele tem a maioria das vagas. E aquele partido que tem menos voto, não é majoritário, mesmo assim, ele está garantido a sua representação, mesmo que ele seja minoritário. Isso é bom para a democracia, porque quem tem mais está representado e quem tem menos também se representa. Qual que é o risco do sistema majoritário? O risco do sistema majoritário é que os partidos que tenham a sua votação majoritária, eles acabam sugando essa representação e diminuindo a possibilidade das legendas menores estarem representadas. Então, essas são as distorções. É verdade que cada sistema tem o seu mérito e tem a sua distorção. Eu acredito que nós precisamos aperfeiçoar o nosso, mas, no meu entendimento, não seria dando esse passo que foi proposto. Então, eu vejo que foi bom que continuasse com o sistema proporcional.
Deputado Pisani, o que ficou, nós continuamos com as coalizões eleitorais. Quer dizer, ela perpetua essa questão de ter deputados muito votados que levam deputados com... O senhor acha que o Brasil perdeu nesse momento?
Eu acho que
não haveria uma forma de superar essa...
Olha, eu acho que, de certa forma, de fato, para aperfeiçoar o sistema atual, o ideal é que não houvessem coligações proporcionais.
É verdade.
Que as coligações fossem apenas na majoritária. Né? Porque isso, de fato, aumenta as distorções e aumenta o quadro partidário.
Então, complica muito a negociação política.
Hoje, né, no Brasil, tem 32 partidos.
33.
Não que isso seja ruim para a democracia, é até bom que tenham muitos, mas eu pergunto, será que o Brasil tem 33 correntes de pensamento, de ideologias diferentes? Será que isso não poderia estar... Não seria mais um quadro mais nítido se tivéssemos talvez um pouco menos de partidos? Talvez não fosse mais fácil para o eleitor saber com qual ideologia ele se identifica? Então, e tudo isso é preciso ser medido. Mas foi nítido que o desejo da maioria foi, na maior parte da votação, manter o sistema atual. Por uma razão, as pessoas se elegeram nesse sistema. Então, ela falou, bom, nesse sistema eu me elegi, eu sei como é que posso me virar nele. É uma tendência ao conservadorismo, ao manter o que já se conhece. Eu acho, de fato, o fim das coligações, do ponto de vista de aperfeiçoar o sistema atual, teria sido um avanço.
Eu até falei coalizão, porque...
coligação.
Vira uma... Realmente, é um sistema que, politicamente, eu gostaria de saber qual o papel que os senhores acham que essa questão de coligações, que esse sistema de coligações que ficou mantido, ele tem o papel que ele tem nas crises políticas. Né? A gente fica... Para os líderes, isso deve ser mais sentido. É muito difícil de administrar. Aqui no Congresso, nós temos 22 partidos?
28
partidos.
Representados. Eu avalio que, se nós tivéssemos conseguido nos debruçar sobre uma reforma política verdadeira, esse tema da coligação ele teria se tratado de maneira diferente. E vejo que o fato de nós termos um sistema com coligações proporcionais tem contribuído para a pulverização da representação aqui e quase que impedir uma governabilidade. Aí não é questão de governo, é qualquer um que esteja, fica difícil você administrar uma governabilidade com uma representação tão pulverizada. Mas qual que é o complicador de um debate como esse? É porque quando você vai debater o fim de coligação, você acaba tratando partidos diferentes e com conotações diferentes de maneira igual. Por exemplo, tem partidos que às vezes não têm raízes no debate e nas ideias, mas tem outros partidos que sim, e que às vezes acabam sendo prejudicados na medida que não tenham coligação. Então, essa contradição que existe no meio da formatação desses partidos acaba levando, na hora de uma negociação, a uma impossibilidade de você modificar, a não ser, repito, se isso viesse dentro de um debate mais amplo de reforma política, onde nós não estivéssemos discutindo apenas a questão eleitoral do próximo período, mas estivéssemos discutindo uma proposta mais macro, mais de reforma definitiva para toda a sociedade.
Bom, muito obrigada, deputado Rubens Ottoni. Muito obrigada, deputado Leonardo Pisciani. O Brasil em Debate termina aqui, mas você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.